Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Todos conhecem que 15 em 15 dias está no ar este programa da responsabilidade da Paróquia da Senhora de Fátima. Convosco está José Lima e o tema de hoje é o serviço ao domicílio, conhecido como Serviço de Apoio Domiciliário. E connosco estão duas técnicas, a doutora Liliana Vilarinho e a senhora doutora Manuela Fernandes. Acompanhem-nos porque é bom conversarmos acerca destes assuntos nos tempos que passam. Bom programa. Como já foi anunciado, o programa de hoje é o serviço ao domicílio, serviço de apoio domiciliário da responsabilidade da Paróquia da Senhora de Fátima, em que desempenham um grande serviço a Senhora Doutora Liliana Vilarinho e a Senhora Doutora Manuela Fernandes. Eu vou começar o programa por uma notícia que recolhi do jornal de Vieira do Minho, que tem o título Erminda Fernandes festeja 104 anos. O penúltimo sábado de novembro, dia 23, foi especial dia de festa nesta paróquia de São Lourenço de Agra, no arciprestado concelho de Vieira do Minho. Erminda Fernandes celebrou 104 anos de vida, tornando-se a mulher mais idosa deste arciprestado e concelho e verdadeiro motivo de orgulho para a comunidade local. Esta data, tão significativa, foi assinalada com a presença do Presidente da Câmara Municipal, António Cardoso, e do Presidente da Junta da Freguesia da Vila de Rosas, Armando Alves, que ali estiveram a dar os parabéns à homenageada e seus familiares. Durante a visita, ambos destacaram a importância de celebrar a vida e a longevidade, enaltecendo o exemplo da força e vitalidade que Dona Arminda representa. É com muita alegria que estamos aqui, hoje, para homenagear esta senhora incrível, que é um símbolo de história e inspiração para todos nós, declarou António Cardoso, presidente da Câmara de Vieira do Minho. A cerimónia foi marcada por momentos de emoção, refletindo o carinho da comunidade por Arminda Fernandes e a valorização de uma vida longa e cheia de memórias. A nota termina: parabéns ao Nascer Brilhante pelos seus 104 anos. Este título do programa, O Serviço ao Domicílio, dá-nos a oportunidade de lançarmos um olhar sobre a população idosa, pessoas com mais de 65 anos. Esta população tem crescido genericamente mais de 2% ao ano, desde 2019. Atualmente, são mais de 2,5 milhões de pessoas idosas, entre elas, mais de 3 mil pessoas centenárias. A população idosa portuguesa apresenta particular vulnerabilidade face a alguns aspectos sociais e económicos, como a situação de coabitação, escolaridade a nível económico, com uma participação social inferior à média europeia. Os indicadores sugerem que as mulheres idosas em Portugal vivem mais tempo, mas com pior estado de saúde. Também são as mulheres que estão em maior risco de pobreza e exclusão social. E não vamos demorar mais a caracterizar esta situação. Vamos nos voltar para o nosso Minho, e de modo especial para o Alto Minho. Há mais de 2 mil idosos que vivem sozinhos no Minho, ou isolados, segundo os dados do Censo Sénior 2023 da Guarda Nacional Republicana. Em comunicado, a GNR revela que durante o mês de outubro sinalizou 1.207 idosos vulneráveis no distrito de Viana do Castelo e 1.067 no distrito de Braga. A Operação Sénior 2023, visita garantida e, olha, um conjunto de ações de patrulhamento, de sensibilização à população mais idosa, com o objetivo de sensibilizar para o comportamento de autoproteção, de segurança e reforçar o sentimento de segurança. Durante a operação, os militares realizaram uma série de ações que privilegiaram o contacto pessoal com as pessoas idosas em situação vulnerável, no sentido de sensibilizarem e alertarem em um público-alvo para a adoção de comportamentos de segurança que permitam reduzir o risco de se tornarem vítimas de crimes, nomeadamente em situação de violência, de burla e furto, acrescentou o comunicado. Em 2023, em todo o país, a GNR sinalizou 44.114 idosos que vivem sozinhos ou isolados ou em situação de vulnerabilidade em razão da sua condição física, psicológica ou outra que possa colocar em causa a sua segurança. Eu acho que devo sublinhar que alguns números devem já estar um pouco desatualizados, mas a realidade é essa. Mas devemos lançar um olhar otimista e a minha praxe sinalizar alguns casos de carinho, de ternura para com os idosos. Ao preparar este programa, eu escrevi vários, mas para dar a palavra às senhoras doutoras, eu vou só referir um. O nosso bispo, Dom Anacleto Oliveira, era um homem de ternura, de amizade, de carinho. E vi uma vez, num cerimonial que se realizou no mosteiro de Santa Maria de Fiens, em Melgaço, a sair da igreja abraçado a uma senhora de idade. Mas qual foi o meu espanto quando ele foi visitar a gavieira lá em cima da Senhora da Peneda. E o parco, a conversando com ele, disse-lhe: Senhor Dom Anacleto, lá embaixo, em Tibo, existem só 3 viúvas. E o Senhor Dom Anacleto vira-se para ele e diz: Padre César, que ainda está por lá, Castelo Obreiro e a Gavieira, tens aí uma máquina fotográfica? Tenho, Sr. Bispo. Então vamos lá visitar as senhoras. E lá desceram da Peneda, lá para o fundo, ainda mais, e Sr. Dom Anacleto juntou as 3 senhoras. Mas o Padre César, inteligente e delicado, telefonou por uma delas. E o que é que as senhoras fizeram? Arranjaram um raminho de flores silvestres, e quando Dom Anacleto, o bispo, chega lá, algumas estão na fotografia com canadianas, oferecem esse raminho ao São Dom Anacleto Oliveira. Ele conversou com elas e demais, viu a situação e demais, deu um beijinho a cada uma, mas no final. Para mim, isto é um exemplo do carinho pelas pessoas idosas. Mas, se houver oportunidade, a gente encontra outras realidades que tem observando através da vida. E vou dar a palavra à doutora Liliana e à sua doutora Manuela. E a minha pergunta era: mas, afinal, o que é o SAD da paróquia de Nossa Senhora de Fátima e o trabalho que desenvolve? Doutora Liliana, faz favor.
Então, o Serviço de Apoio Domiciliário aqui da paróquia Nossa Senhora de Fátima funciona desde 2002, portanto isto significa que já temos alguns anos ao serviço. Conta com uma equipa de 7 profissionais com mais de 15 anos de casa, o que significa que também é uma equipa que já tem vários anos, quer de formação, quer de prática, portanto em contexto de trabalho, conhece muito bem as realidades, que elas vão-se alterando, e posso com isso dizer que prestamos um serviço de excelência, até porque, portanto, um dos objetivos e o que qualquer instituição ambiciona é ter uma equipa que não esteja constantemente em mudança, até porque estamos aqui a trabalhar com pessoas e em casas, o que quer uma responsabilidade ainda mais acrescida do que propriamente num equipamento. O apoio domiciliário consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio, como acabei de dizer, a indivíduos e famílias, quando por motivo de doença, deficiência, velhice ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente a satisfação das suas necessidades básicas ou atividades da vida diária. Com isto, quero também acrescentar que o serviço de apoio domiciliário muitas vezes é procurado já quando um idoso está já num estado dependente agravado, e temos que começar a entender o serviço de apoio domiciliário noutra vertente, que é uma vertente mais preventiva. Portanto, quando um idoso começa a apresentar sinais, pequenos esquecimentos ou até alguns ali uma pequena dificuldade, até por exemplo já em pensar o que vai ser o almoço ou já preparar a refeição, ou se vemos que ele está um bocadinho mais isolado, o serviço de apoio domiciliário funciona muito bem, até porque conseguimos, às vezes, retardar ou até evitar que numa situação já mais de dependência tenha que recorrer já propriamente, por exemplo, a um lar ou já uma resposta 24 horas. Portanto, o apoio domiciliário contribui para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e famílias, permite a conciliação da vida familiar e profissional do agregado, porque muitas vezes têm filhos ou netos que até dão algum acompanhamento, mas o que é que acontece? Como estão a trabalhar, têm uma atividade profissional, estão no ativo, sentem dificuldade. Por exemplo, querem acompanhar na toma da refeição do almoço, mas trabalham. Querem até cuidar, querem ajudar nos cuidados de higiene, mas trabalham. Portanto, existe uma equipa de profissionais que vai ao domicílio e permite acompanhar e, por vezes, até estar mais atentos a pequenos sinais que depois, mais tarde, até o caso das demências. Quando, às vezes, nós... quando se detecta a demência, já está num estado mais agravado e estas equipas, por vezes, vão estando atentas a pequenos sinais e permite um diagnóstico mais precoce e até um tratamento que permite que a demência não agrave tão gravemente e vá tendo um processo mais lento e que permite melhor qualidade de vida. Pronto, promove também o acesso a serviços da comunidade, portanto, tem uma equipa de profissionais, no nosso caso, por exemplo, sou eu que sou assistente social e temos a colega que é psicóloga, podemos também dar algumas dicas e encaminhar para alguns serviços ou especialidades que são também importantes para o idoso, facilita, portanto, esse acesso aos serviços da comunidade e podemos reforçar também as competências da família e de outros cuidadores, portanto, com serviços mais adequados. O apoio domiciliário tem vários serviços, como já a maior parte das pessoas conhece, mas vamos aqui reforçar, que é a questão dos cuidados de higiene e conforto pessoal. Temos o fornecimento das refeições, que pode ser acompanhado ou só entrega. Temos a higiene habitacional, o tratamento de roupas, assistência medicamentosa, o transporte e acompanhamento de utentes, quer a consultas médicas, exames de diagnóstico ou outras necessidades. E temos também agora um novo serviço, que é o apoio psicossocial, a consulta psicológica, que a colega poderá falar melhor do que eu, que, portanto, permite aqui um apoio mais direto e pensado aos nossos idosos.
Agradecia que a Sra. Doutora Manuela Fernandes, precisamente, lançasse um olhar, ou alguns olhares que já tem concretizado, acerca das pessoas, precisamente, com idade, ou mesmo sem idade. Porque eu conheço um caso de um jovem que uma vez ou outra visito e ainda um jovem, mas está dependente mesmo. Uhum. Faz favor, passa-nos um olhar psicológico sobre esta realidade.
O Serviço de Apoio Psicossocial, como já foi dito pela doutora Liliana, iniciou em plena pandemia como um serviço extra e, portanto, na altura a resposta era essencialmente minimizar o risco de isolamento e de solidão, com todas as atenuantes que depois se conseguiram também alterar com o pós-pandemia. Portanto, o serviço também foi modificando. Na altura era tudo muito restrito, tínhamos mais dificuldade em fazer os domicílios porque as famílias tinham medo, nós também não queríamos ser os portadores de maiores preocupações ou medo ou pôr em risco a saúde das pessoas, que nestas idades, como sabemos, são mais vulneráveis também. Entretanto, a dinâmica mudou e hoje em dia os nossos utentes em apoio psicossocial são praticamente pessoas que vivem sozinhas, ou porque têm os filhos imigrados, ou porque passam a maior parte do dia sozinhos, porque lá está, os filhos estão em idade ativa, estão a trabalhar, e nesse período de tempo vai a equipa, presta os serviços de cuidados e higiene, e quinzenalmente, para aqueles utentes que pretendem o serviço de psicologia, fazemos ou consulta individual, que pode ser feita no domicílio do utente, mas que nós tentamos também que seja a maior parte das vezes feita em gabinete técnico, que é para que o utente consiga ter as suas rotinas, faça as suas marcações, os seus horários, consiga também deslocar-se, ir até ao próprio ambiente que ele vê, às vezes, no caso da entrega da refeição, percebe que é dali que sai a refeição, do almoço, e ficam a conhecer o espaço. Mas, essencialmente, pronto, vou ao domicílio, pode ser uma consulta psicológica individual, pode ser à família, pode ser ao cuidador. Com o utente, é basicamente uma intervenção psicoterapêutica com suporte emocional e psicológico. Às vezes é dar aquele bom dia, aquela boa tarde, como está, é época de Natal, é época de Páscoa. No fundo, fazemos ali uma companhia, levamos alguma alegria, ouvimos as preocupações nestas idades. As alterações de vida são uma das maiores preocupações dos idosos, dos utentes, não é? A reforma, a gestão do dinheiro, o não conseguirem ser autónomos para irem pagar as suas contas, em quem confiam para entregar o seu cartão. Portanto, depois este é o tipo de coisas que às vezes abordam comigo. E que, basicamente nós apoiamos, damos o suporte, fazemos psicoeducação, é mais nesse sentido.
Eu gostaria de introduzir também aqui na nossa conversa o apoio domiciliário e a retirada dos idosos para os lares. Houve um ministro em Portugal que afirmou que devíamos ter uma orientação política para que as pessoas permanecessem o mais tempo possível na sua residência. E há pouco tempo alguém dizia: andar com as pessoas de um lado para o outro é realmente apressar, às vezes, o seu fim. E ele justificava mais ainda que fica mais barato ao poder público continuar a apoiar os idosos na sua casa, o que faz precisamente o serviço de apoio domiciliário, do que transplantar as pessoas da sua moradia, dos seus olhares, dos pequenos animais que tinham por lá e tudo mais. Ficava mais barato ajudá-las a residirem na sua habitual casa, porque até tinham os vizinhos, tinham os familiares que passavam por lá ou que estavam com eles. O que é que era oportuno dizer sobre este assunto, doutora Liliana?
A minha sincera opinião é que eu concordo consigo. A questão está que o serviço de apoio domiciliário, portanto, os protocolos que existem com a Segurança Social, é um serviço de apoio domiciliário que efetivamente pode retardar, mas é muito focado para o período diurno, portanto, o período noturno, que é o mais preocupante. E para caso dos utentes que estão dependentes e que não têm suporte familiar, que há muitos utentes nessa situação, que até têm, mas estão no estrangeiro, ou conflitos familiares, que também existe muitas vezes, que afasta, portanto, os próprios pais dos filhos e acabam por ficar sozinhos. O que é que acontece? No período noturno, que é aquele mais delicado, é quando acontecem as ocorrências, as quedas, os internamentos, portanto, ou até porque, por vezes, um simples acordar de noite sobre efeito de medicação, ir à casa de banho, acontece uma queda, e não têm efetivamente apoio. Os apoios domiciliários funcionam essencialmente das 7h30 da manhã até 6 da tarde, ou 7 da noite, ou 8, mas o período mais importante, digamos que, é aquele que não existem respostas adequadas ou suficientes a não ser lares. Portanto, acaba aqui por, é verdade, o serviço de apoio domiciliário ajuda e o idoso ficar em casa em vez de ir para um lar é o ideal. Acontece que não existem respostas suficientemente adequadas e personalizadas à tipologia dos utentes que temos.
Há uma congregação religiosa que uma das preocupações é apoiar precisamente as pessoas idosas na sua residência, até mais ajudar a fazer o fim a essas pessoas. Nós estamos quase a meio do programa e vamos escutar a pedra filosofal do nosso cantor Freire.
Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida. tão concreta e definida, como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde ouro se agita, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento, de focinho pontiagudo, num perpétuo movimento. Eles não sabem que o som é telecor, é pincel, vaso, fusto ou capitel, arca em ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é a retorta da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarola voadora, para-raios, locomotiva, barco de proa festiva, alto forno, geradora, cisão do átomo, radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão, na superfície lunar. Não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida, e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança.
Pois estamos no programa Igreja Presente e o tema de hoje é o serviço ao domicílio, cumprido, por assim dizer, pelo SAD, Serviço de Apoio Domiciliário. Conosco, como já referimos, está a doutora Liliana e a doutora Manuela. Vamos continuar este programa porque há muito para dizer. Porque se há vontade, ou até economicamente é mais viável apoiar uma pessoa em sua casa pelos poderes públicos que têm responsabilidades nos cidadãos, por outro lado, às vezes esse apoio domiciliário é difícil. Também que há os cuidadores que estão de dia e às vezes são revisados por outra pessoa durante a noite. Conheço vários casos em Viana que a família tem duas empregadas, uma de dia, outro de noite. O que realmente, sob o ponto de vista económico, isso pode ser realmente muito afetado, colocando a economia doméstica em situação desagradável. Mas a visita ao domicílio olha não só para a pessoa idosa, mas para o conjunto familiar. Doutora Liliana, converse connosco um pouco acerca dessa visita à pessoa que precisa de apoio, mas aos componentes da família.
Pronto, nós efetivamente, quando nos procuram, no sentido de uma ajuda, portanto, eu tenho o meu pai ou a minha mãe que está nesta determinada situação, normalmente perguntam-nos em que é que nós podemos contribuir. Portanto, nós marcamos sempre uma visita domiciliária, que o objetivo é a avaliação diagnóstica, e esta avaliação consiste, portanto, a equipa técnica vai ao domicílio e vai avaliar a situação económica, a situação social, as condições de habitação, se tem suporte familiar ou não, em que períodos o idoso está mais isolado e os que têm mais acompanhamento, perceber os seus hábitos, os seus gostos, as suas necessidades, expectativas, o seu grau de dependência. Portanto, é feita uma avaliação. Cada caso é um caso, os serviços tentamos sempre adaptar ao idoso, e efetivamente a família é uma componente muito importante, porque é aqui que nós percebemos se e quando é que a família pode contribuir. Agora, a dificuldade está que, por vezes, e como eu referi anteriormente, há períodos do dia e há determinadas tarefas que nem o serviço de apoio domiciliário pode assegurar. Não é? E o período noturno, efetivamente, o serviço de apoio domiciliário não assegura. E existem, sim, esses cuidadores informais e que trabalham, portanto, para esse efeito, mas que, como toda a gente sabe, tem um custo que, atendendo às pensões de hoje em dia, o valor das pensões dos idosos, não consegue de todo suportar, por exemplo, um apoio domiciliário durante o dia e um cuidador privado, digamos assim, no período noturno. Portanto, existem apoios sociais, como, por exemplo, o complemento por dependência, complemento solidário para idosos, apoio em fraldas, mas não existe, e que se calhar até se podia pensar, num apoio, por exemplo, para pessoas economicamente desfavorecidas ou com determinados patamares de pensão, de valores de pensão, até, por exemplo, poder existir um apoio para conseguir ter um cuidador, por exemplo, no período noturno, e que pudesse aqui evitar que o idoso tenha aqui, por exemplo, para um lar e possa estar na sua habitação. Concordo plenamente. Atualmente não existe. Ou até existir, por exemplo, existem as famílias de acolhimento em que o idoso pode ir para a casa dessa família, ser o inverso. Portanto, existir, por exemplo, umas famílias de acolhimento, mas que pudessem ir para a habitação do idoso e ficar como um cuidador, mas que tivesse um protocolo com a Segurança Social com preços mais suportáveis, quer para o idoso, quer para as famílias, que também muitas delas dão apoio, quer monetário, quer em tempo. Mas existirem aqui outros determinados tipos de apoio que permitam que efetivamente o idoso possa ficar em casa.
Há uma frase que diz que cada pessoa de idade é um livro aberto, e há quem diga é uma biblioteca. Tanto que quando se escuta que faleceu fulano, que perca, até às vezes uma figura pública, não, mas todos têm a sua memória. E é preciso valorizar essa transmissão do saber. Aliás, a velhice é a idade da sabedoria. Há tempos, um professor que foi catedrático em Coimbra, vice-reitor da Universidade de Coimbra, que é um vienense, numa palestra que fez aqui, precisamente na paróquia da Senhora de Fátima, começou por fazer um itinerário da vida de qualquer pessoa. Então ele dizia: eu agora já estou na fase da velhice. Só eu que tenho 92 ou 93 anos. E ainda escreve e publica livros. E dizia: estou na fase da sabedoria. Tenho obrigação de, através da vida toda, arranjar, por assim dizer, um estatuto intelectual de sabedoria. É isso mesmo. Mas também ouvimos frases de pessoas de idade que, ao escutá-las, mostram muita mágoa. Só uma. Ninguém gosta dos velhos. Isto era uma senhora que faleceu com 93 anos. Eu ouvir esta palavra, senti. Mas por outro lado vemos episódios das casas familiares, os netinhos abraçarem-se ao avô, à avó, e sentam-se com eles e dizem: oh, avó, conta como era, conta como era. Oh, avô, tu andaste pelo mundo, conta-me lá como era a vida. Mas eu pedia à senhora doutora psicóloga, doutora Manuela Fernandes, que comentasse um pouquinho aquilo que eu disse, principalmente essa frase: ninguém gosta dos velhos.
De facto, a entrada na idade adulta, agora a nova terminologia, segundo a OMS, deixamos de chamar idosos, são adultos mais velhos. A própria pessoa, para ela é uma mudança significativa. Uma pessoa que antes foi ativa, autónoma, independente, que fazia a gestão da sua vida, de repente vê-se condicionada, obrigada a ter apoios, a ter ajudas, e mesmo que a nível psicológico tenha saúde mental, que se mantenha bem, as limitações próprias da idade, não é? A nível físico, que vão alterando a mobilidade, e claro, a pessoa vai necessitando cada vez mais de pequenas ajudas. Isto também faz com que a pessoa tenha que ter uma ressignificação da sua própria vida, não é? A pessoa que se conheceu até então, de repente, já não é um profissional ativo, não lidera ninguém, está reformado, vive de uma pensão que o Estado lhe dá, e que no nosso país, convenhamos, nem todas são, a maior parte, são muito baixas, não é? Porque a nível financeiro não nos permite uma gestão que lhes faça planear outras atividades que não seja pagar as contas, não é? E outras coisas, e portanto as relações humanas e afetivas aqui ganham uma grande dimensão. Os idosos é preciso ouvi-los, entendê-los, compreender que há uma vida riquíssima, uma experiência extrema ao pé do que é a nossa vivência, não é? Que nós, se por fatalidade não morrermos jovens, chegaremos também a essa idade, e o que precisamos é de respeitar primeiro a história de vida de cada um, depois a situação em que cada um está, e acima de tudo apoiar e dar suporte emocional à questão dos afetos. E a questão de manter o mais possível a identificação e a referência que eles têm da vida, como a conheceram, a sua casa, a sua família, passa por aí.
Estou-me a recordar de lá em cima, nas terras de Melgaço, 1100 e tal metros de altitude, num acontecimento cultural, em que estavam dois canais da rádio, mesmo a nível nacional, a transmitir o programa. No fim, vem ter comigo um jovem. E diz ele: oh, olhe que nós trouxemos 50 botelhas de champanhe da França para os 100 anos da minha avó. A minha avó merecia que viesse aí a televisão para todos saberem que ela fez 100 anos. E eu assim: tenho muita razão, tu gostas muito da tua avó. Eu não gosto dela, eu adoro-a. Eu passo aqui o tempo das férias com a minha avó. Eu gosto tanto da comida que ela faz. Eu gosto do que ela me conta, de ir lá para cima, para a varanda. Ah, então tu dás muita alegria à tua avó. Ah, e ela abraça-se a mim e diz: vai, meu netinho, tu és tão bom menino, tão bom menino. Não encontram casos destes por aqui? Bem, eu estou a falar de um local, claro, de ruralidade e de altitude, às vezes no meio urbano.
Pronto, aqui a experiência que nós temos é que efetivamente as famílias são muito ocupadas, não é? A vida profissional, têm os filhos, as atividades, pronto, e acabam um bocadinho por não ter o tempo, se calhar até que gostavam, e é verdade que a maioria dos nossos utentes acaba por estar um bocadinho em risco de isolamento, a grande maioria. Acho que a colega que acompanha também é da mesma opinião, e a verdade é que hoje em dia nós somos muito ocupados, temos ocupações às vezes demais, e muitos trabalhos também exigem mais tempo ainda de nós, e acabamos por tentar encontrar também serviços que nos possam apoiar. Efetivamente, eu acho que na parte mais rural existe mais proximidade que nas cidades. Isso eu concordo.
Doutora Manuela, o isolamento atrapalha os novos, os de meia idade e de idade adulta.
Potencia a doença mental, em primeiro lugar, porque nós sabemos que nesta fase da vida, em particular, já há uma tendência, portanto, a alguns problemas de saúde, que em comorbilidade também aparece muitas vezes a depressão, que é uma doença mental grave. Na idade adulta, potencia outra sintomatologia física que a própria pessoa já tem e, portanto, as duas de mãos dadas fazem um estrago enorme, permitam-me usar esta expressão. Portanto, há pessoas sim em isolamento, com uma enorme solidão, passam a maior parte dos dias sozinhas. Há pessoas, por exemplo, a cidade de Viana, uma das coisas que eu percebi é que as construções mais antigas, dos anos 80 e 90, por exemplo, a maior parte dos prédios não tem elevador. Temos pessoas com dificuldades de mobilidade ou com doenças que não lhes permitem, por exemplo, movimentar-se autonomamente e vivem num terceiro andar sem elevador. Essas pessoas passam quase um ano inteiro isoladas na própria casa, só recebem a visita dos nossos serviços, das nossas funcionárias. Portanto, nesta cidade há pessoas que estão isoladas até pelas questões das infraestruturas físicas dos próprios edifícios. E depois também há o isolamento emocional, não é? Porque, entretanto, os filhos ou estão emigrados, ou mesmo estando cá, ou há conflitos familiares ou entre os irmãos, por exemplo, e acaba por sobrar depois para os pais, não é? Ou porque realmente as pessoas estão em idade ativa e sabemos como é que são os horários de trabalho, nós saímos de manhã com filhos para a escola, saímos às 8 da manhã de casa e voltamos às 6 da tarde, e portanto há todo este período de tempo que a pessoa está sozinha. Se já é viúva, quando ainda está o casal, um apoia só o outro e pronto, e ficam bem, e nota-se que aí não se nota tanto a solidão, nem a tristeza, nem as preocupações. No caso de já serem viúvos ou solteiros, ficam mais fragilizados, as pessoas estão muito mais expostas à solidão profunda, não é?
Mas hoje há meios de quebrar essa solidão, por exemplo, os meios digitais, o telemóvel, ou então o telefone fixo, que geralmente essas pessoas todas não utilizam o telemóvel, mas utilizam mais o telefone fixo. Então, porque uma chamada, na minha opinião, e um pouco de experiência, ali a meio da tarde, 4 horas, depois de dormirem a sesta, não é? Que dormem bem a sesta ali, e fecham os olhinhos mesmo. Um telefonema alegra a tarde toda. Um telefonema ao fim da tarde alegra a tarde toda. Eu posso contar a minha experiência? Não é para envaidecer, não, de maneira alguma. É uma obrigação que todos temos, de ajudar, seja quem for. Eu telefono para esse senhor que falei há pouco, em conversa fora do micro, de 101 anos, uma, duas vezes por semana. Telefono para um amigo que tem 87 anos, uma pessoa distinta na sociedade vienense, e uma vez ou outra vou visitar. Tenho outro amigo que tem 97 anos e já está acamado há alguns anos. E já não vê, já não tem visão. Telefono para uma ou outra senhora que ficaram sem o marido, que ele partiu para longe partiu, como diz o Cláudio, escritor, para longe partiu a Cláudia. Não sabemos que história contaria. Então, o telefone, que não custa assim tanto, de ligar para as pessoas. Eu acho que posso dizer isto. O Padre Coutinho não vai ficar aborrecido. Eu uma vez dei uma sugestão ao Padre Coutinho que era o telefone de todos. Em que alguém que estivesse num telefone, por exemplo, da parte de tarde, e que ligasse para A, B, C, A, B, C, B, era o telefone, e há um telefone, o telefone amigo, salvo erro. É. E o Padre Artur Coutinho disse, mas a pessoa tem que estar preparada. Pois tem que estar preparada, não só tecnicamente, mas ter o grande coração de olhar para os idosos com muito respeito. E já agora, nós por vezes não damos o lugar aos idosos. Podemos conversar com eles, mas não damos lugar. Não são pessoas. Uma pequena história. Um amigo esteve a trabalhar numa ação de promoção social no México. Era uma zona rural mesmo. E chegou a vigília pascal. Era preciso acender o lume novo. E ele, que era europeu e tudo mais, disse, ah, e alguém me disse, não, temos que esperar pelo ancião. Temos que esperar pelo ancião. Sim, a pessoa mais idosa da comunidade é que faz esse serviço para o dignificar e dignificar todos aqueles que não podem estar nesta cerimónia. Ele representa-os a todos. E diz ele, que estava na antropologia, aprendi uma boa lição. O que é que acham? Tenho a última palavra porque o tempo está a chegar ao fim. Faz favor, doutora Liliana.
Efetivamente.
E depois a doutora, sim, Manuela, faz favor.
Efetivamente, assim, o envelhecimento não pode ser evitado, não é? Mas pode ser vivido de uma forma mais confortável e com mais bem-estar, digamos assim, não é? Em relação ao serviço de apoio domiciliário à equipa com quem trabalho, nós temos reuniões em que, efetivamente, debatemos um bocadinho cada caso, portanto, o que se está a passar, pequenas dificuldades que a equipa está a sentir, que cada utente tem, angústias, preocupações, e vamos tentando, portanto, com as famílias, tentar atenuar um bocadinho isto. E este ano, no nosso plano de atividades, em jeito de conclusão, a nossa frase é: amar é aprender a cuidar do outro coração como se fosse o nosso.
Muito
portanto,
bem.
Portanto, em jeito de conclusão, é isto que tenho.
Sra. Doutora Manuela, a última palavra, porque o programa está a chegar ao fim.
Grata pela oportunidade. Eu tenho a dizer que nós somos muito poucos a conseguir responder a tantas necessidades que emergem cada vez mais. E pronto, as pessoas que se cuidem e que procurem ajuda e que estejam abertas a estas novas oportunidades também de apoio e de ajuda, porque de certa forma nós vamos conseguindo minimizar os danos e os riscos de isolamento e de solidão e de tristeza.
Querem fazer mais algum comentário? Se eu faço uma pergunta, quantas pessoas é que atendem?
Nós no apoio domiciliário temos protocolo de cooperação para 43 pessoas.
Muito bem, uma pequena aldeia. Eu vou pegar numa catequese do nosso Papa Francisco, que está com 88 anos e está a lutar pela sua saúde e muitos a lutar com ele rezando. Diz ele numa catequese que fez: quando visitou uma casa para idosos, Bento XVI usou palavras claras e proféticas. Dizia: a qualidade de uma sociedade, gostaria de dizer, de uma civilização, julga-se também pelo modo como se tratam os idosos e pelo lugar que lhes reservam na vida comum. É verdade. Atenção aos idosos distingue uma civilização. Numa civilização, presta-se atenção ao idoso? Há lugar para o idoso? Para esta civilização, irá em frente se souber respeitar a sabedoria, a experiência dos idosos. Numa civilização em que não há espaço para os idosos, ou onde eles são descartados porque criam problemas, tal sociedade traz em si o vírus da morte. No Ocidente, os estudiosos apresentam o século contemporâneo como o século do envelhecimento. Os filhos diminuem, os anciãos aumentam. Este desequilíbrio interpela-nos. Aliás, é um grande desafio para a sociedade contemporânea. E, no entanto, uma cultura do lucro insiste em fazer com que os idosos pareçam um peso, um fardo. Palavras do Papa Francisco, que tem 88 anos, a quem nós, neste programa, desejamos as melhoras e uma boa saúde e continue a iluminar o mundo. Senhora Doutora Liliana Vilarinho, muito obrigado pela sua colaboração e por estar presente neste programa. Senhora Doutora Manuela Fernandes, também os nossos agradecimentos por estarem neste programa, mas, melhor ainda, pelo trabalho que desempenham, que às vezes é preciso ter alma de heroína para ver certas situações e a resposta não pode ser tão eficaz. Bom trabalho, felicidades para vós e para as equipas convosco que trabalham e que a gente vê passar na carrinha. SAD, Serviço de Apoio Domiciliar. Muito bem. Muito boa noite ao nosso sonoplasta Celso Carvalhosa e a todos aqueles que estiveram conosco. Fiquem com o pensamento: uma pessoa idosa ou então de idade adulta é uma biblioteca de sabedoria, mas é mais. É uma comunicação de ternura e é uma memória, por vezes, de uma vida bonita e longa. Muito boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.